Atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRed. Assine já no 0800-699-88. iRed Internet, conexão que entende de você.
Atenção moradores do Jardim Portal dos Pioneiros e região. A Vale Verde, a farmácia que nasceu e cresceu em Londrina, tem uma grande novidade. Agora, nossa unidade da Avenida Jamil Scaff, número 2271, está aberta 24 horas por dia. Isso mesmo! Precisou de medicamentos, perfumaria ou cuidados de saúde? Não importa o horário, nossas portas estão abertas com a atenção que você merece. É a tradição da Vale Verde, agora 24 horas com você, na Jamil Scaff. Passe lá e confira.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17 horas antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina, o nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você.
Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Paiquerê.
Voltamos, boa tarde para você aqui na Paiquerê 91,7. Deixa eu te dar uma dica. Você sabe muito bem como funcionam as legislações, a lei eleitoral aqui no Brasil. Sabe o que você pode e o que não pode fazer nesse período de campanha política? Deixa eu te dar um recado. A Paiquerê 91,7 tem uma parceria muito inteligente com a OAB Londrina, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Londrina, mais precisamente a Comissão de Direito Eleitoral. Em três horários aqui da nossa programação, como agora, foi aqui na Paiquerê 91,7 no intervalo, você acompanha as principais dúvidas de direito eleitoral. Para candidatos, para partidos, o que pode, o que não pode fazer. E não só para quem está interessado em ser candidato também não, né? Se você aí está ouvindo a gente. Se algum candidato, algum partido fizer algo errado, você já está sabendo, você conhece sobre direito eleitoral, né? Eleição Cidadã, parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Londrina, só a Paiquerê 91,7 tem essa para você. Aliás, um grande abraço à OAB Londrina, excelentes profissionais, advogados de primeira, conhecedores do assunto e compartilham com você através da Paiquerê para que você também conheça tudo que pode e o que não pode neste período pré-eleitoral ou daqui a pouquinho já no período eleitoral, nas eleições 2026. 1h45. Boa tarde. Faltando agora 15 minutos para as duas.
Boa tarde, informação.
Uma notícia importante vem da Prefeitura de Londrina. Olha que legal. A última rodada de oportunidade de compras públicas que foi feita pelo Compra Londrina, a gente divulgou aqui, inclusive, né, Paiquerê, convidando empresários a comparecerem lá à rodada de oportunidades e entender como é vender por governo. Bom, com o apoio do Sebrae, a última rodada no último dia 16 reuniu empresários e representantes de órgãos públicos lá na sede da ACIL. E aí foram apresentados todos os momentos em que você pode vender para o governo. Muito legal porque gerou mais de 30 empresas locais conectadas dentro deste movimento. É um balanço consolidado pela Gerência de Incentivo a Compras Locais da Secretaria Municipal de Gestão Pública do município aponta que esse objetivo foi cumprido, que era conectar novos negócios. E aqui a gente fala, tem muitas empresas e a gente pode falar de diversos pontos, né? Desde a empresa da área da alimentação, de produção de algum tipo de material, de locação de algum tipo de material, de serviços, enfim, a prefeitura compra tudo, né? E vários produtos são lá oferecidos através do Compra Londrina. E é ali que as empresas locais podem vender para a prefeitura, né? Ter uma garantia boa de pagamento, um círculo legal aí de fornecedor, afinal, né? Garante bons contratos e também, é claro, daquela fortalecida na economia local. A rodada de participação que teve na ACIL foram 30 empresas e 79 atendimentos realizados. Legal, né? Pelos órgãos responsáveis aí de licitações, houve a participação da Prefeitura de Londrina, da Câmara Municipal, da CMTU, da Londrina Iluminação. Mostraram ali as demandas, né, de contratação, ó, a gente precisa comprar isso, comprar aquilo, esse produto, compramos desta forma. Se apresenta esse documento, entra lá na licitação, sabe, aquele ensinar mesmo para a empresa. E é super válido. Aliás, o Compra Londrina é um programa que dá muito resultado para quem compra e para quem vende, né? Aqui em Londrina, sendo fornecedor daqui, fica mais direto o contato, agilidade na entrega, né? E a proximidade com a prefeitura gera isso. E é claro que o dinheiro fica aqui na prefeitura também. Muito bacana, né? É o saldo da rodada do Compra Londrina. Foi na ACIL no último dia 16, reunindo ali mais de 30 empresas locais e 79 atendimentos realizados. Oportunidades de negócios que a prefeitura de Londrina proporcionou por ali. Boa tarde, aqui na Paiquerê 91,7. Confira, 1:47 agora.
Boa tarde, sucesso!
Pedro Gomes comandando a mesa de som. Bora lá, aumenta o volume. Solta mais uma das antigas pra gente matar saudades. Música que mata saudades aqui no Boa Tarde, Paiquerê 91,7. É assim, né? Você volta um pouquinho no tempo, curte aquelas antiguinhas e também com muita informação aqui na sua tarde. Um abraço grande pra você que tá ligado comigo. Diz aí onde é que você tá. Tá curtindo a gente em casa, no trabalho? Onde é que você tá? Tá no trânsito louco da Grande Londrina? Abraço grande pra você também, tá? Que continua ligado aqui na Paiquerê 91,7. 1:51 agora. Boa tarde, na Paiquerê 1:51.
Boa tarde, serviço!
Ah, e vale a pena a gente lembrar, né, que neste final de semana tem festa junina em Londrina, olha que bacana. É pra fechar, é julina no caso, né? Virando de julho pra agosto, vai ter a festa julina da prefeitura. Vale a pena a gente aproveitar porque vai ser lá no centro, na Praça da Bandeira, né? Começa hoje, sexta-feira, vai amanhã, sábado também, a partir das 16h, nos dois dias, né? Então daqui a pouquinho agora já tá começando, na tarde de hoje, sexta, vai noite adentro e vai amanhã, noite adentro assim, não madrugada, né? Final da tarde, começo da noite, vamos colocar assim, que é festa familiar, tá bom? Entrada gratuita, tem várias atrações culturais, tem apresentações musicais, tem feirinha de artesanato, comida típica, atividade voltada ao público de todas as idades. É pra gente dar tchau, né? Pra esse clima junino, já tá na hora de dar tchau pra festinha junina, que a gente tá indo pra agosto. Vai sobrar uma outra aí pra ser festa agostina. Mas esse período gostoso de comidas típicas juninas tá indo embora. Passou rápido, né, gente? São dois meses aí, junho e julho, e a gente termina então com a festa junina de Londrina. a última da nossa lista, tá? A prefeitura convida, a Paiquerê 91,7 colabora também. Vamos lá, bacana. Daqui a pouco eu passo lá. Quando eu terminar o Boa Tarde Paiquerê hoje aqui, vou dar um pulo lá na Festa Julina. Quero aproveitar um quentãozinho, uma paçoca, que eu amo, adoro, né? É uma programação muito bacana. Aliás, vai ter apresentação também por lá. Grupo Forró Vilão vai se apresentar, vai ter feira gastronômica, artesanato, coro Voz Viva do Grupo Corre também se apresenta. Vai ter a turma da boiadeirinha lá, né? Dana Castela. Muito bacana. Bora lá, gente, aproveitar. Vamos, né? Passar por lá. Vai gastar nada mesmo, aliás. Vai só o que você aproveitar ali e consumir nas barraquinhas, né? Que são, inclusive, né, barracas de entidades relacionadas às OSCs, né? As entidades do terceiro setor aqui em Londrina. E também as associações de pais e mestres, as APMs, de várias escolas ali. Então, a rede de assistência e de educação do município estão presentes ali também. Então vai lá, compra aí um itemzinho ali na barraca, já ajuda todo mundo, curte provavelmente uma das nossas últimas, né? Se não a última festa julina deste ano. Para fechar com chave de ouro é esse clima junino, no meio do ano, de todos os anos, inclusive aqui em Londrina. 1:53 agora. Boa tarde para você. 1:53.
Boa tarde, sucesso!
Tá na hora da gente ouvir mais uma das antigas aí, Pedro Gomes. Pode aumentar o volume que na sexta-feira tem mais música aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7.
They forgot this world keeps spinning, and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade, but in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Everything, well, I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away.
Continuamos curtindo a boa música aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7. Uma ótima tarde de sexta-feira para você que nos acompanha. A gente tá indo pro intervalo rapidinho. Já estaremos de volta por aqui com entrevistas, hein? Aliás, hoje tem assuntos importantes aqui na Paiquerê 91,7. Entrevista. Daqui a pouquinho a gente vai trazer de volta uma entrevista importante que nós tivemos hoje com a ex-secretária de Educação de Londrina. Vânia Costa conversou com a gente sobre o assunto em 2025, que é a utilização, né, do Fundo do Meio Ambiente pela Secretaria de Educação. Digo assunto de 2025, porque nós estamos falando disso nesta semana, mas isso ocorreu ano passado, quando ela era secretária. E aí, né? Qual consideração ela tem a fazer sobre este assunto? Nós conversamos com ela hoje aqui na Paiquerê 91,7. Eu trago já mais uma vez este assunto para você acompanhar com a gente, tá bom? Curioso, muito importante a fala dela aqui na programação, você vai ouvir. E também temos novo presidente do BRDE, né? Foi anunciado esta semana o Paraná. governa agora, conduz o BRDE. O BRDE é um banco público dos três estados do sul do Brasil. É em rodízio ali a presidência e nós temos o presidente paranaense agora, o ex-presidente da Fomento Paraná. E ele fala também com a gente na Paiquiri 91,7, pra você entender um pouquinho como é importante a ação deste banco, né? E como é importante agora a posição do Paraná nesta liderança. Depois do intervalo, a gente volta na próxima hora do Boa Tarde Paiquiri. Tem tudo isso e muito mais por aqui. Fica aí.
Boa tarde, Paiquerê.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Você merece um presente que vai te balançar. Neste Dia dos Pais, no Boulevard Shopping Londrina, acumule R$400 em compras e ganhe um ingresso VIP para o show Bem Black, do Thiaguinho. E tem mais! A cada R$400, você recebe um número da sorte para concorrer a um par de ingressos para o Camarote Boulevard, acesso ao camarim e um cavaquinho autografado. De segunda a quinta-feira, os números da sorte são em dobro. O compre e ganhe acontece de 31 de julho a 9 de agosto, ou enquanto durarem os estoques. Limitado a um ingresso por CPF. Cadastre suas notas pelo site ou no espaço cliente e consulte o regulamento. Boulevard Shopping Londrina. Você merece um presente que vai te balançar.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Paiquerê 91,7.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Filé de sobrecoxa Nat, R$14,90. Edredom Sherpa, casa com 50% de desconto. Papel higiênico Neve, leve 24, pago e 21 rolos, R$29,90. Patinho bovino Argos, quilo, R$42,90.
Compre com Clube Angelone e participe.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Neste sábado eu recebo Rafaela de Paula, empresária, palestrante e coautora do livro O Poder da Comunicação. Autora do capítulo Sua Voz Interior, A Comunicação que Impacta. Vamos conversar sobre autoestima, autoconhecimento, comunicação, crenças limitantes e como despertar o seu verdadeiro potencial para viver uma vida mais confiante, autêntica e com propósito. Não perca, é neste sábado, à 13h, no programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Te espero.
Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Paiquerê.
Voltamos, tudo de bom pra você, uma excelente tarde. Bora lá começar a nossa segunda hora do Boa Tarde Paiquerê 91,7 por aqui. Uma ótima sexta-feira, vamos seguindo. Tem mais informações aqui. Aliás, informação importante, repercussão a nível nacional, né? Da nossa informação que nós trazemos agora é o Paraná protagonizando em nível nacional. 2:01. Boa tarde pra você, agora 2:01.
Boa tarde, informação.
O BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, é um banco público que compreende os três estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A presidência do BRDE funciona em sistema de rodízio e o Paraná assume, neste ano, a presidência do banco. Ontem nós tivemos a posse do novo presidente, então do BRDE, ex-presidente da Fomento Paraná, o economista Heraldo Neves, que está conosco aqui na Paiquerê 91,7. Heraldo, um prazer tê-lo aqui desde já, seja bem-vindo ao Paiquerê na posse como presidente do BRDE.
Eu que agradeço e cumprimentar toda essa grande audiência da Rádio Paiquerê. É um prazer estar com vocês.
Geraldo, o BRDE tem esta forma de alternância, né? Acho que é importante a gente começar explicando sobre a importância que agora o Paraná estar à frente do banco, né? E a sua posse como presidente representa muito para o Paraná, estando à frente do BRDE nesses próximos anos.
Sim, o BRDE, primeiro, é um banco de três estados, viu, Bruno? É um banco que tem como controlador o governo do Paraná, o governo de Santa Catarina e o governo do Rio Grande do Sul também. Cada estado tem dois diretores. E como você também já registrou, nós temos um modo de governança, né, que exige, né, e permite a alternância de mandatos dos presidentes. A cada um ano e quatro meses, esse mandato ele percorre os estados controladores. Só lembrando também que o banco, a partir da agência do BRDE do Paraná, atende operações de crédito, demanda de empresários e empresárias, de produtor rural, também do estado do Mato Grosso do Sul.
Bom, Geraldo, o BRDE acaba de completar 65 anos, né, no mês passado. É um dos principais bancos públicos de fomento do Brasil. Agora, sobre a sua gestão, qual vai ser a principal prioridade aí nos próximos anos na instituição?
Então, o BRDE realmente completou 65 anos, agora no início do mês de junho. O BRDE foi criado a partir da visão de três governadores, lá nos anos 60, do Leonel Brizola, governador de Santa Catarina Celso Ramos, Leonel Brizola, próprio governador do Rio Grande do Sul, e então também do nosso saudoso governador Ney Braga. E nesses 65 anos o banco se dedicou principalmente na produtividade do campo, né, colocou e coloca ainda muito recursos, e a carteira principal do banco é na atividade agropecuária, mas também atuou e muito bem nessa desconcentração industrial que nos anos 60 estava muito restrito ao eixo sudeste. Então o BRDE ajudou muito a industrializar os três estados do sul. Qual que é o nosso desafio? Principalmente eu agora como presidente, diretor-presidente do banco. Fazer com que o banco se aproxime, viu, Bruno, isso é importante, dos nossos parceiros, dos nossos clientes. Nós vamos voltar àquela modelagem de termos presenças regionais, queremos ter uma agência do banco, podendo ser em parceria também com instituições da sociedade civil nas grandes regiões do estado. É claro, Curitiba, nós já estamos muito bem instalados, mas nós queremos também estarmos presentes no nosso litoral, né, que está hoje num novo nível em termos de atividade econômica, merece essa presença do banco. Nos Campos Gerais, Londrina, Maringá, na região oeste, quem sabe na região central, quem sabe em Guarapuava também. Essa a nossa disposição. Mais presença regional, mais perto dos nossos parceiros e clientes, e pulverizar crédito, essa diretriz do nosso governador Ratinho Júnior ao BRDE.
Perfeito. Geraldo, quero ressaltar três pontos aqui que o BRDE tem uma intensa atividade. Primeiro, você mesmo já citou, né? A gente tem um grande desafio para produtores rurais, principalmente, são os juros, né? Agora, o banco também vem aumentando uma linha importante de financiamento de projetos para inovação. E o Paraná, principalmente, tem um grande desafio, que são as prefeituras, sobre ampliação e financiamento, por exemplo, a estrutura urbana, mobilidade. Quais são as frentes agora e as ideias aí do BRDE para esses pontos?
Bom, o agro, como você já citou também, é o principal legado do banco. Foi a principal atividade dedicada do banco a apoiar a produção rural, né? Mas isso continua, né? Então nós temos que dedicar cada vez mais recursos, principalmente intermediando o plano safra, que a gente faz muito bem. Projetos de inovação é uma diretriz importante, projetos de inovação e projetos de sustentabilidade também, para a gente ajudar a amenizar os efeitos climáticos que a gente vem assistindo ultimamente, né, principalmente no Rio Grande do Sul, né, não só no sentido de amenizar os prejuízos gerados, mas também de preparar, adaptar, fazermos as nossas cidades mais resilientes. Então nós temos que colocar posições, recursos nessa frente também. Como também, né, nós temos que continuar atuando. Eu só quero fazer um registro. O BRDE, Bruno, é o principal intermediador de recursos da FINEP. O que é a FINEP? É a Agência Federal Financeira de Inovação. O BRDE é o principal operador dessa fonte de recursos, que é uma fonte de recursos que oferece para projetos inovadores uma condição de juros, de carência de prazo que não tem no mercado, né? Mas nós temos que estar hoje muito suscetível a apoiar projetos de todo modo, assim, sustentáveis. Isso é importante para que a gente possa levar os três estados do Sul, mais o Mato Grosso do Sul também, nessa condição sustentável, produtiva que nós temos de forma muito visível, eu diria, né?
Então, quando a gente fala também das cidades, né? As prefeituras têm um acesso direto ao BRDE?
Sim, importante, né? Então, você bem coloca que o BRDE, como um banco público, ele tem um papel de financiar também as demandas das nossas prefeituras, né? Desde demandas, né, de uma simples pavimentação asfáltica, né, a projetos de modernização administrativa, tributária, projetos sustentáveis dos municípios também, mobilidade sustentável. Nós financiamos, lembrando aqui, uma parceria importante que nós temos com Cascavel, do prefeito Renato Silva. Nós financiamos a mobilidade, ônibus elétrico para aquela cidade. Então a gente também tem essa disposição, além, claro, né, de continuarmos, essa é uma oferta constante de recursos do banco, para financiarmos equipamentos públicos, como hospitais, como creches, postos de saúde. O BRDE é sempre disposto, tem recursos, tem várias fontes de recursos, né? Principalmente, vamos falar de uma fonte que nós captamos bastante, que são recursos de FGTS, né, para os projetos de mobilidade urbana. Então, o BRDE é sempre disposto e fica sempre à disposição dos prefeitos, das prefeitas aqui do estado do Paraná e dos três estados do sul para essa frente importante.
Bom, acho que uma experiência importante, né, Heraldo, é a frente da Fomento Paraná dentro da sua carreira, né? Teve a frente aí da Fomento Paraná até o ano passado, 2025, por bastante tempo, desde 2019, né? Qual que é o aprendizado que se leva deste importante órgão de fomento aqui no estado também, agora para a presidência de um banco que atinge mais dois estados?
Então, você sabe que, até pela minha formação, eu sou economista, formado pela nossa Universidade Federal do Paraná, eu sempre tive no meu projeto de carreira atuar no sistema financeiro nacional, né, principalmente no Sistema Nacional de Fomento, que é esse sistema onde estão presentes os bancos oficiais, os bancos públicos, as cooperativas de crédito, as agências de fomento. Eu tive essa oportunidade, fui muito feliz em atuar na Agência de Fomento Paraná, onde me oportunizou, viu, Bruno? Para mim isso é impagável, foi muito importante. Eu conheci todos os municípios do Paraná como dirigente, como presidente da Agência de Fomento do Paraná, apresentando a Agência de Fomento seu papel. Papel principalmente em duas frentes, financiando demandas de prefeitura, a carteira da Fomento do Paraná financiando municípios é importante, como também apresentando a Fomento, as lideranças das nossas cidades, desse lado importante de manutenção e expansão de pequenos negócios, né? Esse é o papel da Fomento Paraná. E naquela ocasião, viu, Bruno, foi importante também que a gente estabeleceu, né, por diretriz do nosso governador Ratinho Júnior, o que a gente chama de Sistema Paranaense de Fomento, que congrega a Fomento Paraná, BRDE e Invest Paraná, cada um no seu papel e atuando de forma complementar e organizada. Invest Paraná atua no sentido de atrair novos negócios ao nosso estado e foram muito bem sucedidos nesses últimos anos. A Fomento Paraná fazendo uma política de atenção aos informais, MEI, e micro e pequenas empresas principalmente, mas também dando atenção aos municípios em parceria com a Paraná Cidade, Secretaria das Cidades, né? Mas também o BRDE nessa engenharia, nesse arranjo, atuando, apoiando muito fortemente as cooperativas de produção, as cooperativas de crédito, né? O BRDE anda de mãos dadas com o cooperativismo, com o associativismo, desde sua origem, mas a gente procurou organizar justamente, né, quando eu estava presente como dirigente da Fomento Paraná, para que a gente potencialize mais essas instituições voltadas ao fomento da atividade econômica. Como eu disse, foi muito feliz tendo essa oportunidade de dirigir e levar fomento a todos os municípios do estado do Paraná.
Fomento Paraná tem uma proximidade grande. Inclusive, você levou muito crédito para os pequenos negócios, né, dos municípios menores também, porque é uma agência que possibilita estar em prefeituras ou em órgãos fisicamente, estruturalmente, nas cidades. O BRDE tem essa possibilidade também de estar com um posto fixo ou através de algum outro órgão em várias cidades dos três estados, até nas cidades menores?
Então, a Fomento Paraná, ela se organizava e se apresentava a partir, basicamente, de duas figuras, né? Primeiro, a partir da sua presença dentro dos municípios, nas salas do empreendedor, que é um belíssimo de um projeto gerido pelo SEBRAE aqui do Paraná. Então, a Fomento Paraná estava presente nos municípios, nas salas do empreendedor, para atender essencialmente o meio e a microempresa, né? E também a Fomento Paraná tinha a figura do correspondente bancário, né? Que é aquele, digamos, meio de intermediação tradicional que todos os bancos têm para representar os interesses da instituição financeira junto aos empresários, principalmente os pequenos e meios e micro, como sugerido. O PRDE tem mecanismo um pouco diferente, né? O PRDE está começando agora a trabalhar em parceria com as associações comerciais, né? Para levar crédito às pequenas, médias grandes, grandes negócios, né? E também tem uma figura que funciona há muito tempo, já praticamente desde a origem do banco, que são os consultores. Nós temos mais de 200 consultores, numa relação formal com os empresários que esses consultores representam, mas que levam também, intermediam, né, as linhas de financiamento do BRDE. Então, nós temos esse arranjo para fazer com que o crédito chegue onde tem que chegar. Então, para que a gente funcione, né, no sistema financeiro nacional, uma instituição de democratização do crédito, como nós não temos agências, a gente precisa dessas figuras, né, de consultores, parcerias com associações comerciais e industriais, para que a gente também cumpra a nossa finalidade. Mas fazendo um registro, viu, Bruno? Hoje, o empresário, a empresária que quer obter crédito do BRDE, ele pode sim, pela nossa plataforma de crédito, pela nossa página internet, demandar o crédito. Cada vez mais a gente está deixando nosso sistema amigável no sentido de facilitar a vida do nosso empresário.
Conosco aqui na Paiquerê 91,7, o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, o economista Heraldo Neves. Heraldo, muito obrigado, viu, por estar conosco aqui na Paiquerê, por esclarecer. Parabéns desde já por esse importante cargo aqui no sul do Brasil durante um bom tempo à frente desse importante banco. Sucesso nas atividades aí. Aguardamos também pessoalmente depois uma visita sua aqui conosco.
Eu quem agradeço, Bruno, mais uma vez cumprimentar toda essa grande audiência da Rádio Paiquerê. E fico também aqui à sua disposição. Grande abraço para você, audiência da Rádio Paiquerê.
Boa tarde, sucesso!
Bora lá, de mais músicas por aqui. Vamos matar a saudade com um sucesso que é tão sucesso que continua sendo sucesso até hoje.
You will never know. the woods and then find a friend. On that key that you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Nikita is the other side of any given life and time. Content and sold as they may roam. Oh no, Nikita, you'll never know.
Vamos então para o nosso intervalo aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7. Daqui a pouquinho tem mais informações e mais músicas para você aqui no nosso Boa Tarde.
Boa Tarde Paiquerê.
Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino no Mulheres da Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Todo sábado, 1 da tarde.
Soltar pipa é diversão garantida. Mas para a brincadeira ficar ainda melhor, é importante seguir algumas dicas de segurança da Copel. Prefira lugares bem longe dos fios de luz. Se a pipa enroscar em postes ou na rede elétrica, não tente puxar. Cerol e materiais metálicos não combinam com segurança. Por isso, são proibidos. Também é importante ficar longe do movimento de carros. Brincar com atenção deixa tudo mais divertido.
Copel, pura energia.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo. Aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Avenida Higienópolis, 964. Londrina Grill.
Paiquerê 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher. Mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx. Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
É na Influx.
Entupiu. Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu. Rotercano.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião falará das atividades, os processos operacionais e os planejamentos da Secretaria Municipal de Obras de Londrina. os fluxos internos de atividade, as diretorias e como fica a gestão com a troca do secretário municipal recentemente. Como estão as obras de Londrina, as paralisações, os recursos para as atividades no município. Presenças do atual secretário municipal de obras e pavimentação, o engenheiro Fábio Alves de Oliveira. Participe mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 99994-1110. Acompanhe o Paiquerê Rádio Opinião Especial ao vivo em 91,7 ou em áudio e vídeo pelo canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Pra você que tá ligado com a gente aqui na Paiqueira 91,7, uma excelente tarde. Como é que você tá? Tá no seu ambiente de trabalho? Tá na sua casa? Deixa eu dar uma dica pra esse lugar aí onde você está. Pode ser em casa, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser lá no condomínio. Nesses lugares hoje é muito comum a gente ter ali um paisagismo bem bonito, moderno, aquele lugar que você se sente agradável, né? Que você se sente gostoso, tá bem no ambiente, né? Ou então um vaso bonito que decora o ambiente. Tudo isso aí a Angélica Paisagismo faz pra você, tá bom? É aqueles ambientes que convidam você ao descanso, ao contato com a natureza, e até o relaxamento também, né? O que mais chama atenção ali é o paisagismo sensorial, principalmente para que as pessoas possam estimular os seus sentidos, né? Estar próximo da natureza, aliás, é mais conforto, inclusive, para pessoas atípicas. Sabia disso? A pessoa se sente mais confortável, mais tranquilidade, é muito bom. Além de ter aquela estética bonita, né? Os arquitetos usam muito para aquela decoração também, harmonizar o ambiente, tudo isso você pode fazer com paisagismo. Uma planta bonita, uma flor aí no local, um vaso daqueles bem bonitos, e eu não é caro, tá? Condomínios, então, tem aqueles jardins bonitos, né? Em que todo mundo gosta de estar naquele lugar, gostoso, e você não sabe nem o porquê fica tão bem ali. É porque ele é planejado, ele é estruturado exatamente para você se sentir bem. Converse agora com Angélica Paisagismo, atendendo Rolândia, Londrina e toda a nossa região. Vasos, decoração interna, externa, pedras decorativas, plantas ornamentais, tudo isso tem com Angélica Paisagismo. Eles desenham ali especificamente para o seu local, tá? Local de trabalho, para sua casa, enfim. Vamos entrar em contato? 99149-5717. Marque aí, 99149-5717. Projetos para plantas, vasos, decoração, pedras decorativas ou jardinagem no geral. Angélica Paisagismo. Entra aí no Instagram para você conferir também, tá? Angélica Paisagismo no Instagram. 2:25 agora. Boa tarde. Aqui na Paiquerê, 2:25.
Boa tarde, sucesso!
Vamos lá, Pedro Gomes. Tá na hora de ouvir mais uma música, matar a saudade. Solta aí.
I was
Matando saudades e curtindo a boa música, aqui é o Boa Tarde, Paiquerê 91,7, que segue aqui Bruno Cardial com você até às 3 horas, nesta sexta-feira maravilhosa. Vamos lá que tem mais informação agora, notícia importante sobre Londrina e você acompanha aqui no Boa Tarde, Paiquerê.
Boa Tarde, informação.
Um assunto recorrente aqui na Paiquerê 91,7, aliás, não só aqui, né, em toda Londrina, é nós falarmos sobre o Fundo do Meio Ambiente, que foi utilizado pela Secretaria Municipal de Educação, através da Prefeitura de Londrina. Quando nós falamos sobre este assunto, a gente recapitula nesta semana, porque venceu o prazo que o Ministério Público, né, colocou para a Prefeitura fazer a devolução. Ontem a Prefeitura oficialmente, né, divulgou que não fará essa devolução e está amparada pela Justiça, necessitou do valor e aí se defende, né, dizendo que a lei prevista para que isso seja utilizado estava tudo dentro da legislação. Quando nós conversamos sobre este assunto, a gente volta à gestão 2025 da Secretaria Municipal de Educação, foi em que utilizou esse valor especificamente. Para falar sobre este assunto, então, nós conversamos com a secretária da época, a secretária municipal de educação no ano de 2025, que era a Vânia Costa. Assumiu interinamente no começo da gestão, depois continuou oficial como secretária e foi até o começo deste ano de 2026 como titular da pasta. A secretária de educação está conosco mais uma vez aqui na Paiquerê 91,7 e nós ouvimos então sobre principalmente as justificativas, o motivo, né? O que levou a secretaria a tomar esta decisão de utilizar e se foi realmente a Secretaria de Educação quem utilizou. A secretária falou conosco ao vivo hoje no Paiquerê Rádio Opinião. E agora nós trazemos de volta na programação da Paiquerê 91,7 esta conversa que tivemos com a secretária de Educação do ano de 2025, Vânia Costa, sobre a utilização do recurso do meio ambiente. Secretária, mais uma vez, seja bem-vinda à Paiquerê 91,7.
Bruno, quero agradecer o convite a todos vocês da Paiquerê por poder ter esse momento de também falar sobre essa situação.
Secretária, sobre o fato já é sabido, acho que a gente não precisa ficar recapitulando, até pelo tempo que nós temos, que é breve. Gostaria de saber, primeiramente, de quem foi a decisão, à época, de fazer a utilização do Fundo Municipal do Meio Ambiente?
Olha, primeiramente, eu preciso fazer uma retrospectiva aí, rápida, de que quando entramos na gestão, identificamos 89 milhões e nós tínhamos um subsídio da lei orçamentária do município de aproximadamente 944 milhões. Então, nós já entramos com 855 milhões. Devido a isso, apresentamos para o Tribunal de Contas esse déficit já em janeiro, e aí nós tivemos o quê? Todos os nossos pagamentos que vinham para a educação eram oriundos de decreto. E esse decreto que o prefeito fez, nós repassávamos as despesas mensais e eram repassadas pela Secretaria de Planejamento e também a Secretaria de Fazenda. Então, lembrando que a educação recebia esses repasses.
Então, dito isso, quando houve, quando foi detectado ali essa diferença de valores, alguém fez esta consulta ao Fundo do Ambiente e decidiu fazer, então, a utilização desse recurso, né? Sim. De onde veio essa decisão?
Olha, essa decisão, como eu falei, vinha do planejamento e também da Fazenda, e que faziam repasse através de decreto, e nós tínhamos que apontar as despesas mensais para que eles pudessem repassar esses valores e nós fazermos os empenhos para os pagamentos.
Perfeito, então a secretária avisava ali que precisava de uma quitação e o planejamento é que enviava o valor.
Isso, tudo via SEI documentado.
Certo. Secretária, algum momento a Secretaria de Educação chegou a ter contato com o Conselho do Ambiente para saber se poderia utilizar esse valor?
Nenhum momento. Isso não partia da Secretaria.
Ah, perfeito. E quando a secretária decide ali fazer a utilização e pedir o valor para o planejamento, quais pagamentos efetivos precisavam ser feitos neste momento? Ou seja, o que na Secretaria de Educação não seria executado caso o dinheiro não viesse?
Olha, isso é um fato fundamental da sua pergunta, porque nós tínhamos despesas básicas, mensais, Sanepar, gás, locação de imóveis, transporte, subvenção para os seis, contas de luz, roçagem, materiais de higiene, combustíveis, tablets, Sercontel. Então, assim, eram as despesas mensais que foram apresentadas para que eles pudessem fazer os nossos repasses, uma vez que a merenda também eram despesas que, se tivesse o corte do pagamento, nós não teríamos esses serviços.
Perfeito. Secretária, para as despesas básicas, né, a gente tem aqui, inclusive, nós tínhamos um valor reservado, era o valor da secretaria, na lei orçamentária de 24 para 25 era 943 milhões, né? Isso. Elas não estavam previstas na lei orçamentária?
Olha, estavam previstas as despesas, porém, quando houve a transição, foi apontado já o déficit de 35 milhões. A partir do primeiro mês que estávamos à frente da secretaria, nós verificamos que esse valor não era real. Foi aonde que tivemos que passar para a controladoria do município, uma vez que eu estava assumindo, e isso poderia refletir como refletiu na minha gestão. Foi uma gestão onde nós tivemos que fazer economicidade em todos os setores.
Na gestão também houve a utilização do Fundeb, né, secretária, para pagamento de algumas outras despesas. É o mesmo motivo?
Olha, nós tivemos que, quando nós chegamos, nós não tínhamos esse orçamento. E aí, repassado para essas secretarias, como eu já mencionei, do planejamento e da fazenda, eles viam os valores e repassavam para a gente. Então, nós efetuávamos os empenhos e os pagamentos conforme eram repassados para a educação.
Certo. Bom, nos últimos meses de 2024, secretário, houve uma equipe, né? Acho que a secretária participava, então, à época também, que fez a transição, que é este acompanhamento, né, do que estaria sendo executado e do que seria no próximo ano. No período de transição, houve um relatório, né? Não continha essa diferença. Como é que foi o acesso de vocês a esse relatório da transição?
Então, a pessoa responsável pela diretoria financeira, eu não participei no dia onde foi apontado os valores. Inclusive, eu era membro dos conselhos de educação e também do Fundeb. E aí, nós verificamos em loco esses valores, inclusive teve um SEI que foi apagado, que apresentava que já existia esse déficit. Né? E aí, quando eu entrei, eu acabei mudando a diretoria, fazendo alguns ajustes, justamente porque não foi apresentado como deveria ter sido.
Bom, quando a secretária cita um SEI apagado, o Sistema Eletrônico de Informações deixa rastros, né? A gente entende que foi algo ali de má fé, a secretária acha?
Não, eu não tenho como falar isso. Eu posso dizer que foi apresentado para a controladoria do município e todo documentado e está no Tribunal de Contas para fazer avaliação. Ainda eu não participo mais do processo, mas eu fiz esse relatório e foi apresentado também pela Secretaria de Fazenda, Planejamento, que tiveram acesso a essas informações. E eu quero dizer que foi um ano onde nós não tínhamos os valores que foram apresentados reais.
Ah, perfeito. Então, a Secretaria de Educação começa a gestão em 2025 e, segundo o que a secretária explica, né, houve uma apresentação em 24 e em 2025 a execução era diferente.
Sim, isso foi documentado oficialmente para o Tribunal de Contas do Estado.
Perfeito. A secretária acompanha como é que está esse caso ou não?
Claro, constantemente. Inclusive, o Ministério Público recentemente fez um questionamento porque a educação não estava refazendo o planejamento dos gastos. Então, o momento de eu estar falando aqui é justamente para dizer que foi todos os gastos mensalmente repassados e tudo que veio que não estava de acordo com a documentação que nós recebemos, eu tive que apresentar para não sobrar para mim essa conta, né?
Sim, sim. Bom, secretário, para a gente finalizar então a questão, né? A Secretaria de Educação tem aí a segunda maior, né? O segundo maior orçamento necessário do município. Houve alguma conversa com a secretária, com o prefeito ou com o planejamento em 2025 para novas arrecadações, para não precisar pegar do fundo e ter outras fontes de arrecadação para a secretaria?
Olha, como eu saí praticamente no início de fevereiro e nós deixamos o planejamento de 2026 já praticamente pronto, a gente conversava com toda a equipe, nós tínhamos já também uma economicidade para ser feita, que eles me apresentavam uma planilha de redução de gastos com medidas totalmente impopulares para poder fazer o pagamento das contas que não fechou também em 2026.
O planejamento esse que a secretária desenhou para este ano de 2026 é maior até, né? Passa de 1 milhão.
Isso, e aí não está sendo, né? Não tem esse valor para ser feito esses pagamentos desse ano. Haja visto que está tendo também contingenciamento.
Já tinha algumas decisões do que fazer para este valor, então, seguir até dezembro sem precisar de outro recurso?
Sim, eu tinha vários setores ali que tinha redução de 40%, inclusive já em 2025 nós fizemos a supressão dos inspetores, num contrato de 25%, várias medidas que nós tomamos foi para contingenciamento de gastos. Aí descobrimos também uniformes que estavam represados desde 2018, falaram que era reserva técnica, mas não era, porque já deviam ter identificado esse desperdício, né? Tanto é que nós fizemos a compra menos esse quantitativo, que também trouxe economicidade para a educação.
Ex-secretária de Educação conosco aqui na Rádio Paiquerê 91,7, Vânia Costa, falando um pouco da situação de 2025, que é o ato, inclusive, que nós citamos sempre quando falamos aí sobre o recurso do meio ambiente. Secretária, quero agradecê-la e deixar os últimos minutos aqui para a secretária se expressar em alguma consideração, né? Tendo em vista que agora não está mais no cargo, e sempre quando há os contatos é com a atual secretária de Educação. Acho que vale a pena deixarmos esses últimos minutos aí para a secretária também terminar com a gente nas suas colocações finais.
Olha, eu quero pontuar que realmente essa diferença desses 89 milhões foi muito difícil para a educação como um todo, apesar de que tivemos grandes avanços, transportes escolares, nós tínhamos contratos emergenciais, saímos da secretaria deixando contratos efetivos, nós conseguimos economizar mesmo num cenário tão difícil. E agora, né, segue a nova gestão, mas o que eu pude fazer com meus 36 anos de gestão, sendo servidora, honrando meu nome e minha função como servidora, eu fiz. Até onde me foi possível, eu deixei tudo em ordem.
Vânia Costa conosco aqui na Paiquerê 91,7. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, por esse tempo com a gente. Secretária, bom dia.
Bom dia, agradeço a oportunidade.
Está aí conosco hoje no Paiquerê Rádio Opinião, conversamos com a secretária, trouxemos novamente aqui essa entrevista rápida, inclusive, mas para que a secretária pudesse aí colocar a sua visão, a sua posição, uma vez que estava à frente da pasta da Secretaria de Educação, e deixa claro, né, que a decisão não partia necessariamente da secretaria, né, era o planejamento que organizava todos os pagamentos, destinava ali os pagamentos para a Secretaria de Educação, apesar da secretaria necessitar, fazia aí o pedido de pagamento, e então a decisão de utilizar o fundo do meio ambiente para despesas da educação vem da Secretaria de Planejamento. Fica clara a posição e nós fizemos questão de ouvir a secretária Vânia Costa, que era quem respondia pela pasta à época e tinha plenas considerações aí a fazer sobre esta situação. Mais um ponto sobre este debate entre a Prefeitura de Londrina e o Ministério Público, que agora segue sobre o fundo do meio ambiente que foi utilizado em 2025 pela Secretaria de Educação de Londrina. 2:41 agora. Boa tarde pra você, 2:41.
Boa tarde, sucesso!
Mais músicas do seu Boa Tarde Paiquerê 91,7. Uma excelente tarde pra você. Vamos lá pra matar saudades.